Chegamos? Chegamos. É pra ter chegado.
Chegou! Sejam muito bem-vindos. Vocês são os top dos top. Vocês são os topper.
Só os hétero top online.
Só os hétero... O que é? Esquerdo macho online. É. Você que dirige o seu gol, entendeu? Igual uma nave do Maverick. Você não, está não na nossa equipe.
Não polo. Não polo.
Não para. Ah. Então é isso. Voltamos ao Top Gun. É os remake, né? Vamos ser sinceros, né? A galera tá meio sem criatividade. E tá ganhando dinheiro pra caralho o Top Gun, né? Vendeu pra porra, tá até agora.
Achei surpreendente, inclusive.
Eu fui assistir dos meios ilícitos. Não tem. Porque não chegou em nenhum stream, entendeu?
É tudo filmado,
não tem. Não. Eu que só vocês curtam parecendo que os caras drogados que quer fingir normalidade, tá ligado?
Aquelas entrevistas de programa de manhã cedo com o roqueiro que fechou a noite.
Não funciona. Ai, meus caras. Eu queria dizer uma coisa, antes de começar esse podcast, eu tô muito feliz com esse podcast, porque pela primeira vez essa minha jaqueta, meio aviador, faz total sentido. Quando eu comprei essa jaqueta, eu olhei e falei, é meio aviador, né? Vai assim mesmo, tá? Tem um negócio aqui, tem um trooper aqui, tem uma... Aqui, que tá escrito aqui, Chico? Army.
Arm Squad.
Squad. Olha só. Seven Special Squad. Forces. Regiment. Nossa senhora. Eu lembro que já tive críticas também sobre essa jaqueta. Assim, tipo, ah, cara, meio estranha, né? Dane-se. Eu sabia que esse momento ia chegar.
Por que críticas?
Ah, porque ela é meio aviador, né?
Não, mas
se eu tivesse com o meu Ray-Ban aqui, você ia... Ah, mas caralho, é o Top Gun.
É o estilo dos Easy Riders, lá, dos hippies.
Também faz sentido. Coisas, faz sentido. É que não é o meu estilo.
Ah, bom, aí pode ser.
Mas se tornou, porque faz, sei lá... Eu acho que eu comprei essa jaqueta quando o Top Gun 1 foi lançado.
Você tinha um ano de idade.
Até agora. Foi quando aqui?
85.
Jota, põe o óculos pra eu tirar print, boa.
Acho que é 80.
Isso é uma boa ideia, né? Tirem print, queridos, queridas, queridas. Tirem print, marque a gente, entende? Escreve aí, podcast
se
Top Gun.
Você ainda vai, né? Mas eles fazem figurinha só.
Então faz aí, porra. Tá?
É só isso aí que fazem.
Só serve pra isso. Pronto? Tiraram o print?
É isso aí, é isso aí.
É? Foi.
O desktop Acer acabou de falar, uai, podcast...
Quem?
O Desktop Acer. Eu não sei quem é a pessoa por trás do Desktop Acer.
Uai, podcast. Não, não é podcast, é só uma conversa gravada. Sobre um tema.
Eu acho que ele não pegou as outras que a gente falou que ia começar no podcast ao meio-dia de quarta-feira.
Ah,
você
pode ser isso, né?
Almoçar.
Desktop Acer.
Almoçar aí. Desktop Acer. Seja bem-vindo, Desktop Acer.
Você é feio, sai daí.
Você é feio, sai daí. Eu não sei com quem que ele tá falando.
Ele tá falando com desktop, né? Tipo, tô me sentindo no filme do Her aqui, porra. Conversando com o iOS, caralho.
2001.
Mas enfim, vamos falar aí do filme do momento. Do filme que trouxe aí, né? Que trouxe novamente. O filme com o maior...
Na carreira do Tom Cruise.
Sério?
Sim.
Sério?
É, porque é o filme da Paramount, né? É a maior bilheteria da Paramount no cinema, mais do que o Titanic. O Tom Cruise nunca ganhou tanto.
Caralho, tipo assim, pós-pandemia.
Era pra ter saído na pandemia, né? Daí seguraram e tal. Surpreendente,
caralho,
né?
Caralho, cara, mais que o Titanic.
Mais que o Titanic. Ele ganhou mais que o Titanic. E não demora muito pra fazer isso, não. Pra mim já é um caso de estudo social. Por que cargas d'água que gostaram tanto do Top Gun Maverick? Porque ele não tem nada demais.
Assim, eu fui assistir, né? Eu, como hétero top, fui assistir pra ver outros héteros tops. Eu achei assim, ok. Ninguém morre no final. Eu achei que alguém ia morrer.
Não, eu fui bem. Como é que se diz assim? Bem dentro da formulazinha do filme de ação. Não tem nada demais, assim, pra ser um sucessão, assim. Eu acho que a razão do terem gostado é porque é o filme que não bota nenhuma das pautas, né? Tipo, não tem...
Isso é verdade.
Não tem
é
nenhum tipo de lacração de qualquer ordem que seja e não estão muito preocupados com isso. Então acho que as pessoas foram assistir enfim, dá pra gente assistir sem se preocupar com nada, sem me sentir...
Não, eu acho
com
que a pessoa
culpa.
Assiste a primeira vez, a pessoa assiste a primeira vez e fala, rapaz, não teve lacração. Ah, vou assistir de novo agora. É desarmado, né? Até o Buzz Lightyear teve lacração?
Tudo tem.
Até no Buzz Lightyear.
Tudo tem.
Ora.
Tudo tem. Não tem nada está escapando. Então, quando aparece alguma coisa assim, eu acho que as pessoas acabam indo ver no cinema porque tem saudade de como era o cinema.
É que, ó, a Laís Rocha falou nostalgia.
Ah, mas não explica não, Laís.
Mas nostalgia por nostalgia, gente, não...
A nostalgia,
deixa eu pegar o carregador do meu computador.
Vai. A nostalgia do remake praticamente que fizeram do Star Wars, o primeiro, que é quase que uma repetição da mesma história lá do primeiro. Ali você tem uma nostalgia muito forte, ali explica o pessoal querer assistir por conta disso. Mas o Top Gun, assim, embora ele tenha sido um filme famoso da época e tudo mais, a nostalgia seria insuficiente para você explicar a quantidade de gerações novas que sequer tinham nascido gostando do filme. Entendeu? Muito do sucesso do filme não tá vindo só do pessoal que assistiu o filme na época e tal, que a minha geração, por exemplo, tinha 9, 10 anos quando assistiu o filme, então a gente foi impactado por aquilo. Mas é um universo muito pequeno para ter tanto sucesso assim, entendeu? As novas gerações, a falação em rede social, então eu acho que a explicação tem mais a ver com o fato de que as novas fórmulas que sempre tem que ter sempre cota para tudo quanto é coisa, é uma chatice, acaba tendo uma influência nos enredos e tirando muito da força dos filmes. De repente tem um filme como era antigamente, entendeu? Na qual os gays vão adorar porque é um monte de homem sarado, sem camisa, na beira da praia, entendeu? Não é nem um filme para héteros, é um filme até mais pra homens gays, porque quem que vai gostar daqueles caras jogando futebol americano na beira da praia? Né? E não tem putaria, não tem
hoje,
nada.
Hoje eu tô usando o termo não héteros. Os não héteros vão gostar.
Pode funcionar também.
Porque fica mais inclusive. Mas eu achei isso mesmo, assim. Um filme que tem... Mas assim, também qual que foi o remake que a gente fez esses tempos atrás, que a gente falou, mas que também não entrega nada? Teve um filme que a gente assistiu, fez podcast...
Remake?
Que é uma continuação de um antigo. Ah, não lembro.
Putz, não.
Que não entregou nada, que. Não vou lembrar. Mas assim, o que é interessante nesse filme é que tem uma história. Eles conseguem desenvolver uma história ali do filho, do Gus lá, né?
Do
Goose. E aí conseguem desenvolver, de certa maneira, alguns valores ali, né? Algumas coisas assim, né? Eu achei que dá pra assistir, porque quando eu assisti agora o Maverick, eu não lembrava do Top Gun, eu achava que eu lembrava, mas não lembrava. Mas também não faz muita diferença.
Os aviãozinhos,
a mulher lá que é um puta de um naufrágio, enfim, esse tipo de coisa, né? Então
O Desktop Terce está perguntando, e as mulheres, né? Elas não estão gostando de ver os homens na beira da praia? Eu falei assim, a Samara já respondeu embaixo, só fico pensando, por que eles estão de calça jeans na beira da praia? Mulher não tem esse olhar tarado para corpos masculinos como os homens, né, não héteros vão ter, entendeu? Então não é um negócio que vai ser, ok, mulher vai gostar de ver os homens bonitos e tal, mas não tem a mesma pegada, entendeu? Não é isso que vai fazer elas irem pro cinema,
né?
Entendeu? Para ver essa coisa toda. Mas antes da gente falar, temos que fazer...
Vamos lá pros avisos paroquiais. Muito bem, meus caros, aviso para o que tem bastante coisa essa semana aí vai acontecer. O seguinte, a primeira delas, amanhã, conversa paralela, eu, Chico, Arthur Morrison e Lara Brenner, vai ao ar a nossa conversa paralela, tá bom? Que é o podcast da Brasil Paralela, da Brasil Paralela. Então é amanhã às 8 horas da noite. Então você está assistindo esse podcast aqui quarta ao meio-dia, amanhã tem outra dose. Ai, que saudade do podcast. Entra lá, entendeu? Tá? E assim como vocês devem estar fazendo agora, tirando prints e publicando lá nas suas redes sociais, faça a mesma coisa, tira print, comenta, faz tudo mais, porque tá muito legal, né? Foi surpreendente o podcast pra gente. Principalmente a Lara ficou completamente surpresa com várias coisas que a gente...
Ela não nos tadinha, conhecia, né?
Ela não nos conhecia, ela saiu de lá assim... Cara,
onde é que vocês estavam?
Menos isso. Ela até marcou um beijo, um abraço pra Lara. Ela até marcou a gente esses dias aí quando perguntaram sobre vocação. Enfim, mas vai sair então amanhã, tá? Foi legal porque o que aconteceu foi que o podcast... Eles começaram conversando pra gente explicar o nosso projeto e o podcast inteiro ficou a gente explicando o nosso projeto.
Era um plano e foi outro.
Era um plano e foi outro, acabou. Pra variar um pouquinho. Mas então amanhã, às 8 horas. Tá?
Tem o Tertúlia também que a gente foi, né? Que a gente
o Tertúlia.
Que tá disponível.
Tertúlia, que é sobre amadurecimento, né?
É, acho que é mais amadurecimento, a gente fala um pouco também. A gente nunca ficou nessa posição, né, de ser perguntado das coisas, então. Então são dois podcasts diferentes do que a gente
faz. São dois, né? Podcasts diferentes, né? Então. E até se completam, por sinal.
Inclusive, né? E no da Brasil Paralelo, a gente nos serviram uns Campari, então tá. Fomos muito bem tratados. Obrigado.
Foi longe, foi muito.
Tô agradecido.
Foi muito bom. É, aproveitem e assistam o podcast dos novos na BBC. Isso, o Douglas relembrou aqui. Mas...
Isso mesmo, é isso que nós estamos falando. O Tertúlia é o da minha biblioteca católica. A gente foi pra lá e tal. E tá bem bacana. Já assiste hoje, que daí amanhã já emenda, você já tá...
E dia, até falando do Brasil pra lá, dia 25, sai o documentário Guerra do Imaginário.
É verdade também.
Em que eu participo lá falando sobre Chesterton, tá? Vai ser um documentário sobre Chesterton, Tolkien Lewis. Eu estou no primeiro episódio do Chesterton. É quinta, dia 25.
Ah, na outra. Achei que era
agora. Na outra. Sim. Quinta, dia 25. Vai até ter um especial no YouTube. Que
não é
gravar.
Aberto, né? Esse é só pra assinar.
O especial vai ser aberto. Eu vou agora, sexta-feira, pra São Paulo gravar o especial. Nem sei, não sei ainda direito como
tá,
é que vai
faz
ser.
Aquele... Entendi. Mas
depois, o primeiro episódio, segundo, terceiro, acho que é só a galera da Brasil, da BP Select, tá?
Tem que assinar, turma. Acabou a mamata aí.
Vocês tá acham
tudo,
o quê?
Tudo eu liberado. É. Tá. Mas é só 10ão, né? Já acessa.
Eu acho que é. Dezão. Acho que já tá bom. Já tá bom.
Já assistiu tanta coisa, já se beneficiou tanto com as coisas deles lá. Não custa fazer uma assinaturazinha.
Então
aí.
É isso aí. E me diz uma coisa, Lívia, você está aí no chat, conversa conosco. Como é que tá a jornada? A galera ainda dá pra?
Sim.
Dá
sim,
pra?
Sim, sim, sim.
Se você é um maverick dos conteúdos. Se você é uma nave de quinta geração no diário, entendeu? Você ainda pode entrar na jornada dos náufragos e correr atrás de todo mundo, entendeu? Tá? Numa velocidade de 10G, sei lá o que é aquele G, entendeu? É um troço absurdo.
Força gravitacional.
Isso.
Né? Gravidade.
Tá? Então você, meu amigo, você ainda pode assinar osnáufragos.com.br. Qualquer um dos dois planos que nós temos... ou mensal ou anual, você pode participar da nossa jornada do Náufrago 2022,
exatamente.
Tá? Como que ela funciona? Nós temos um grupo do WhatsApp exclusivo, tá? E você vai tendo conteúdos programados em que a gente vai conversando nos grupos, você vai assistindo, e a nossa ideia é durante 4 meses, né, agosto, setembro, outubro e novembro, a gente poder acompanhar você e te resgatar de fato. Como
exatamente.
A gente já falou, a gente tem roteiros, a gente tem conteúdos, mas chegou a hora de pegar você pela mão, tá?
Isso.
E conduzi-lo.
E a jornada, dessa vez a gente está fazendo uma jornada na qual você pode entrar em qualquer momento dela, vamos dizer assim, porque você, estamos no comecinho lá ainda, vai no nosso Instagram e você vai ver, a gente está botando cortes de cada live que já foi feita. Então nós estamos na primeira parte onde você está começando a se localizar, dar nome para o naufrágio, para depois a gente começar a trabalhar com isso. Então está mais do que no tempo, o grupo está começando a se aquecer também com as coisas. A gente vai sair, no Instagram a gente vai soltar, vai ser um trabalho meio conjunto, então a gente vai falar, por exemplo, uma das coisas que a gente mais pede para o pessoal que está fazendo a jornada é fazer um diário. Nós vamos dar umas dicas sobre diário para você no perfil, vamos continuar divulgando algumas coisas das lives internas e você pode entrar nesse barco a hora que você quiser, porque a gente sabe que náufrago também tem os náufragos atrasados, né?
Uhum.
Sempre acaba pulando na última hora. Então a gente vai ter sempre algumas paradas estratégicas para você embarcar nessa jornada. Basta ser assinante, tá? Não é nenhum tipo de assinante especial, nada. Assinante, mensal, anual, você pode fazer parte, é só pedir para participar do grupo. Né? E tá no comecinho mesmo, gente. Entra.
Tá bem no comecinho.
Entra que tá.
E é isso. Acho que é isso, né? Essa é a missão. Essa era a missão. Foi dada. A missão concluída em 2,14 segundos. E vamos então pro Top Gun, né? Vamos lá pro Top Gun, Chico.
Vamos.
É isso. Vamos aí.
Vamos. Vamos, né?
E aí, o que nós falamos do Top Gun? Né?
Bom, vamos lembrar o primeiro, só...
Lembra o primeiro, porque eu assisti, como eu disse...
Eu acho que quem assiste o segundo não vai sentir tanta necessidade de ver, porque vai ter vontade de rever o primeiro.
Deixa eu só não perder esse Mark Jotin aqui que a Lívia fez. Tá por R$49,90 o mensal da confraria, mais barato que um pedido do iFood.
Tá bom.
Muito mais barato. Muito mais barato que a entrada no cinema pra assistir Top Gun Maverick.
Isso é uma verdade, mas qual seria o... pedido do iFood. E depende de onde, né?
É.
Também tem isso. Enfim, não vamos entrar nesses detalhes. Mas o fato é que que realmente não tá caro, não, né? A coisa não tá cara, não. Mas vamos lá, eu acho que muita gente, vendo quem gostou do Maverick, ficou com vontade, com desejo de ir assistir o primeiro filme, se não tiver assistido. Mas se assistir o primeiro filme, vai perceber que não teria uma necessidade de assistir o primeiro para você entender o segundo. Os dramas necessários que fazem parte do segundo, eles são relembrados no segundo, né? Eles são feitas as referências, né? Então não há tanta necessidade. Mas é claro que fica muito mais legal você assistir o segundo tendo o primeiro mais ou menos fresco na tua memória. Porque daí a passagem do tempo, né? Principalmente que eu acho que é uma das experiências que o filme tem mais legal é justamente você ter um pouco da noção temporal do que acontece com o Maverick ou que não acontece com o Maverick entre o primeiro filme e o segundo filme, que são 30 anos de diferença. E a gente você tem esses 30 anos aparecendo ali na vida do Maverick, então isso é muito legal. Mas o primeiro, então, esse Top Gun é uma escola para ver quem é o melhor dos melhores pilotos da Marinha, né? Dos Estados Unidos. E aí no primeiro filme, eu nem sei se o Maverick ganha como Top Gun, na verdade, porque eles têm lá uma missão e meio que termina, a gente não sabe quem ganhou, se foi ele ou se foi o Iceman, né? Que era o grande rival dele no primeiro filme. O que acontece no primeiro filme é que o grande parceiro dele, que é o Gus, e não é só um parceiro de trabalho, é um parceiro de vida, então ele conta a família, tem várias cenas ali, uma cena muito bonita. Uma coisa que eu achei legal do segundo filme é que eles não pegaram momentos óbvios do primeiro filme. Pegaram algumas cenas icônicas e repetiram, mas algumas coisas que não eram tão óbvias assim, eles escolheram bem. Então, por exemplo, a famosa cena do bar, deles cantando a música do Elvis e tudo mais, eu achei essa batata que vão reprisar. Não fizeram. Escolheram uma segunda, que é quando só tá ele com o Gus, a esposa do Gus e o filho do menino que fica em cima do pianinho tocando ali, e fizeram uma repetição. Ficou muito legal isso, as escolhas ficaram muito, muito bem feitas, mas são referenciadas, né, no segundo filme, então você não tem tanta perda. Mas os dramas principais que tem é a morte do Gus, que não é por culpa do Maverick no primeiro filme, faz parte do, enfim, ossos do ofício que acontece com aquilo tudo, mas ele obviamente assume a culpa daquilo, né? Ele carrega aquele peso daquela morte. E no segundo filme a gente vê que o drama só aumentou, porque ele se sentiu responsável pelo menino, uma espécie de pai sem ser pai. Ele aceitou certas imposições da mãe do menino, porque o menino, como ele queria ser piloto, não passasse pelas mesmas coisas. Ele prejudica a carreira do Piá, que daí é o drama entre os dois no filme, né?
Agora sim estamos ao vivo com o Ângelo pagando.
É verdade, cara.
Obrigado, Ângelo.
Verdade, sem o Ângelo não tem. A Fernanda Utilha, lembrando, quem ganhou foi o Iceman. Ele desistiu quando o Gus morreu, o Maverick desistiu. Então tá aí, o Iceman que se tornou o Top Gun, né? Lá no primeiro filme. E aí o primeiro filme é basicamente, ele termina dessa maneira, com o Maverick 30 anos mais novo, né? O segundo filme, a gente pega o Maverick basicamente sendo a mesma pessoa. Ele continua sendo piloto, tá escanteado na Marinha, porque no primeiro ele era um sujeito difícil de ser lidado, não era. Era o meio que o rebelde, né? O sujeito que faz uns...
Maverick, a tradução de Maverick é o quê?
Não sei.
Porque quando eu fui assistir o filme?
Não sei mesmo.
Aí eles traduziram. Eu só tinha legenda espanhol. Só a legenda espanhol parecia dissidente.
Será
alguma
que é isso?
Coisa assim?
Não sei. Vamos botar aqui no Google
Faz
Tradutor.
Sentido, né? Faz sentido.
Google Tradutor. Alguém tem Duolingo aí no chat? Pode nos ajudar?
A Fernanda Otília vem aqui com questões.
O que, cara? Dissidente mesmo. Ou vagabundo. Ou vitela.
não, tem essa coisa do...
Dependendo da sua sexualidade, você pode ver como uma vitela ou um vagabundo. Mas ele é um sujeito meio dissidente mesmo. Dá pra se colocar dessa maneira.
A Fernanda coloca assim: apesar de ter liberado ele legalmente, ele é parcialmente responsável. O Iceman também, porque eles tomaram uma decisão precipitada que causou a Tesoura de Vento. A Tesoura de Vento foi causada pelo Iceman.
Mas é que tem mas é que tá. O liberado legalmente é porque tá dentro do contexto ali daquele trabalho deles, né? É ossos do ofício mesmo. Então, por isso que não dá para você botar como culpa, né, com relação a isso. Moralmente falando, já é outros 500, né? E aí vai da consciência de cada um deles, né? O que eu acho legal na comparação é que o filme, ele repete praticamente a mesma fórmula do primeiro, né? Então, ele é um filme que joga para ganhar, né? Ele não tem nenhuma grande coisa, por isso que a gente estava conversando no começo aqui, não tem como explicar pela qualidade do filme o sucesso que ele teve. É alguma outra coisa que acertou o timing. Talvez seja igual ter timing post, que você viraliza nas redes sociais, e me parece que o Top Gun Maverick é um filme que viralizou. entendeu? E que as causas não estão exatamente nele, mas talvez no contexto e na circunstância que ele está colocado. Que eu acho que até é o de menos, assim, as pessoas acabam... Aí que fica chato, né? Porque daí você vai tentar ver o que os outros foram falar, aí ou estão falando mal do filme, porque, enfim, ele não... Né? Não
paga pedágio.
Não paga o pedágio, não cumpre as cotas progressistas que supostamente todo mundo tem que cumprir hoje em dia. Mas daí do outro lado também já tentam exaltar o filme e fazer ele maior do que ele de fato é. Então já vem com aquele negócio, que falta faz um verdadeiro herói, etc, etc, etc. Já tentam destacar os valores, os sacrifícios.
As virtudes em Top Gun Maverick.
É, essas merdas. Sabe,
um olhar escolar. Ai, o que São Tomás diria sobre Top Gun Maverick?
O movimento fúria e tradição, essas bostas. Assim, já me dá uma preguiça imensa. Porque assim, o Maverick, ele não é um, assim, não é um grande modelo. Você tá entendendo? Oh, que grande homenzão. O Maverick é bastante maturo, se for pensar bem. Quando você vê o primeiro filme, tem lá os 30 anos de idade, ele tem o... Ele faz as molecagens dele. Voa na pista que tal. Ele recebe um monte de reprimendas, né, de sanções, de advertências. E você vê que 30 anos depois ele não mudou. E ele só continua sendo piloto da Marinha porque ele tem as costas quentes do Iceman. Se não tem o Iceman, o Maverick sequer é piloto da Marinha mais. Porque o cara é um insubordinado. E isso não, nós estamos dando um contexto militar.
Mas quando o cara, entendeu, vai lá e pega lá um monte de elogio, matou 3 caças numa luta, um monte de citação, uhum, citação ali. Uhum. Ele também é um ótimo caça, mas ele é insubordinado, né?
Sim, mas é tipo o Romário, né? Tipo assim, você vai...
Rouba, mas faz, né?
Você acha ruim que o Romário foi pra putaria na noite anterior da decisão da Copa do Mundo, se ele ganhou a Copa do Mundo pra nós? Seja feliz, Romário, eu quero ele no meu time, entendeu? É, mas esse é o dilema do cara. Se ele não fosse tão bom, esse cara já tinha sido chutado da Força Aérea, da Marinha, há muito tempo. Ele só permanece porque ele realmente é muito talentoso. Só que aí é aquela coisa, nós estamos falando aqui de pessoa como um todo, não nos talentos que ela possa ter para aquilo e para aquilo outro. Isso é muito comum com artistas, por exemplo. O sujeito é muito talentoso com artista, mas é um boçal como pessoa. O sujeito que não vale a pena se conhecer, nem passar perto. Você aproveita da arte dele, mas não muito mais, sim, do que isso. Sim. E ele é um cara que é uma lenda como piloto. Né? Tudo que ele fez, etc e tal. E ele tenta meio que se convencer que ele só quer ser piloto, que ele não quis seguir carreira, né? Tem uma coisa dessa que ele não dá muita bola para carreira, para as graduações.
Na verdade é mentira isso aí, pô.
Eu acho que é uma grande mentira. Eu acho uma grande mentira. Eu acho que o fato é que o Maverick, se formos falar em camadas de personalidade, é um cara que ficou lá pra trás, entendeu? Ele não, não...
Camada 5, pô.
É, ele ficou naquilo ali. É 5 com a 6 que confirmou, porque ele recebeu grandes coisas daquilo ali e ele se acha merecedor de muitas coisas. Se você comparar o Maverick com o Iceman, você vê o que é um homem que realmente amadureceu. Uhum. Porque o Iceman, no segundo filme, você vê que ele tá casado, se tornou, sei lá como é que é o nome do negócio, almirante da...
A porra toda.
Da porra toda, entendeu? A forma como ele tá encarando aquele câncer dele no final, a forma como ele cuida do Maverick. O Iceman se torna o pai do Maverick.
Exatamente.
Então você vê que o Maverick, ele não é um sujeito exemplar e modelar como pessoa, entendeu? É um bom sujeito, ele quer fazer a coisa certa, é um excelente piloto. Talvez não tivesse outro para ser instrutor para aquela ação. E ele meio que, moralmente, ele tenta meio que compensar as coisas, né? Não colocá-los em risco, como ele se colocaria se fosse em outro contexto. Então, quando vocês ficam falando muita coisa, heróico, esse é o sacrifício, não sei o quê...
Não, mas tem, menos. Porra. Tem. Ele tem ali o.
Tem, ele
heróico,
vai fazer.
Ele vai se.
Ele vai fazer. Mas ali, se você ignora que tem um contexto
de
maturidade, você já
percebeu. É quase uma redenção, né? Quase uma redenção do cara. É o que a gente falou do Ed lá no Stranger Things 4. Ah, o Ed, o grande. É, mas ele era o cara que vendia drogas, né? Tá se tentando se redimir. O Maverick é a mesma coisa, né? E veja que ele não quer dar aula, e daí ele não tem o que fazer, então ele dá aula e
do jeito dele.
Do jeito dele,
joga,
enfim, né?
O manual no lixo, aquela cena é bacana.
É, mas aquela cena é muito anos 80, né?
Ah, mas
ele
total,
pegou aquele manual. A cena da praia também, de jogar, é tudo muito...
Tudo repetição. Tudo repetição. Fora a missão mirabolante, né? É de uma inverossimilhança aquele negócio absurdo, assim. Não digo não, a coisa dos pilotos pode até acontecer, mas ele cai e consegue ainda roubar um avião...
Mas isso que eu acho que fez sucesso, entendeu? A galera quer
pode
ver,
ser,
a galera quer ver o herói chegar até o final vivo, entendeu? Sim. Junto com o outro, a galera quer essas coisas, entende? Eu acho que é... Aquela cena em que ele chega e fala, o que você tava pensando? Ele falou, você falou pra não pensar? Não, tá bom.
Não posso falar nada.
Que merda.
Você mandou... Mas até a relação dele com o guri, né? É uma relação ainda de é uma relação de pai e filho, né? Que vai sendo curada ali naquele uhum. contexto. Mas é uma, só se comparar a relação que o Iceman tem com o Maverick e a relação que o Maverick não tem com o guri, você já vê que ele tem uma... A dimensão da imaturidade, ela tá presente. Por isso que ele é um sujeito que ele cresceu, ele continuou sozinho, ele não se comprometeu... Não que ele tenha que ter casado ou ter filhos, mas você vê claramente que ele permaneceu exatamente como ele era 30 anos atrás. Né? Tá lá dentro da marinha encostado porque o Iceman lhe dá as costas
quentes. Fica testando avião, né?
Testando aquele avião. Você vê que ele é nostálgico pra cacete, porque o filme abre com a bancada dele de trabalho, né? E é só as fotos de 30 anos atrás. Basicamente, aí aparece, botam a foto da Penny ali pra... Né? Porque alguma história ele tem que ter vivido entre um filme e outro. Mas basicamente é um homem preso aquilo que aconteceu 30 anos atrás. Ele ainda é muito marcado pela morte do Goose, pela responsabilidade que ele assumiu com relação ao menino, pelas escolhas que ele fez. E tem uma coisa que quando a gente fala de... Mesmo de heroísmo e sacrifício, quando a gente vê o tipo de sacrifício que ele está fazendo pelo menino para atender o desejo da mãe dele, quando a mãe dele diz assim, não, eu não quero meu filho lá, veja que é a mãe que perdeu o marido, que foi piloto, ela é perfeitamente compreensível que ela não queira que o filho se coloque numa situação de risco. Acontece que o guri, um piloto da marinha, esse desejo de mãe jamais poderia ter sido atendido pelo Maverick.
Não, ainda mais assim, ainda mais um cara que... Ah, ele não estava pronto. Fala, mas ele estava entrando, ele tinha condição de entrar. Quem decide se ele está pronto ou não, não é você.
Não é. E você não pode decidir porque pelo que a mãe pediu. Você tem que, objetivamente... Né?
Você até pode chegar para o cara... O que o Maverick deveria fazer aí, evidentemente, é chegar para o cara e falar, olha, a sua mãe me pediu para que você não entrasse. Ela fez uma promessa na morte do seu pai. Eu não vou seguir essa promessa. Mas te cuida.
Você já bota aquela... Você já faz isso.
Pronto, aí você vira o amigo do cara.
Aí você vê que a coisa do imaturo até no sacrifício. Porque ele não conta pro menino que foi um pedido da mãe dele. Não, eu vou aguentar o tranco do não, dessa coisa toda. Assim, ok, mas não precisa ser exatamente desse jeito para lidar com a situação. Primeiro que, com o cumprimento do seu dever de ofício, se esse moleque tem a condição para ir seguir adiante a carreira.
Claro,
você não pode, por uma razão subjetiva, recusar isso. O que aconteceu com o nosso filme? Tá tocando aí?
Aqui tá travando, tá indo. Ah, será que...
Não, aqui foi.
Ele tá travando aí, gente?
É, avisem aí se estiver travando, avisem, porque pode ser que seja... Talvez seja, né? Então, a
Fernanda...
Hã?
Será que é a internet?
Pode ser aquilo que eu te falei, que eu botei numa configuração maior e melhor.
Uhum.
E aí pode ser que ele tenha... Vamos tirar aqui as páginas que estavam... Tirar tudo aqui. Tá travando, gente? Vocês estão conseguindo nos...
Voltamos?
Ver.
Voltou?
Travou. Não está, mas voltou.
Essa é uma missão que não pode ter pane, gente.
Pra mim foram duas travadas, mas foi um pouquinho. Travou, mas tá normal. Deu uma travadinha rápida, já tá normal. Obrigado, gente. Então tá tudo normal.
Eu tô vendo normal.
Mas tá. O que eu tava falando é assim, a coisa do heróico, do sacrifício, que normalmente quando você é imaturo, você transforma aquilo num peso... Como se fosse uma... Menos. Você tem um dever funcional, que se aquele piloto tá em condição de seguir a carreira, você não pode, por uma razão subjetiva sua, prejudicá-lo. Assim como você também não pode privilegiar, porque é teu amigo pessoal.
Isso, exatamente.
Entendeu?
Então... Não, é muito visível assim, né? Porque eles deixam esse clima assim de uma grande marca, né, na vida, a perda do amigo... Uma grande marca de uma responsabilidade que o cara meio que bloqueou e ficou por lá. Sim. E daí o cara vira um lobo solitário, assim, né? Não tem família, até mesmo
pra não perder ninguém, ele não
tem. O Rooster fala isso, né? Pra não perder ninguém, não vou criar nenhum vínculo, né? Esse tipo de coisa, assim. Então ele se coloca nessa posição e fica ali meio encostado, né? Porque é interessante ver que o Iceman tem essa relação paternal com ele, sendo que o Iceman tem a mesma idade que ele, né?
Eles
estavam na mesma escola, estavam na mesma época.
Pouca diferença, se tiver diferença.
É, então assim, você vê, a questão não é o... a questão não é a idade, é a personalidade, né? Se a questão não é o avião, é o piloto, a mesma coisa ali, a questão não é a idade, é a personalidade.
É a maturidade.
E você vê ali que ele segue do mesmo jeito mesmo, e quando ele é chamado pelo Top Gun, ele até tenta ser bem humorado na primeira conversa ali com o Madman, e o Madman dá uma tesourada nele, né?
O Weissman.
Não, na primeira conversa que ele tem quando ele volta pro Top Gun.
Disse, o chefe. Pra quem não sabe, o ator que tá fazendo é o ator do Madman. Porra, eu esqueci o nome dele.
Don Draper. Como é que eu vou esquecer que ele é Don Draper? Porra.
Típico ator que ficou com o personagem colado.
Don,
né?
Draper não tem... sóbrio. Don Draper sóbrio, chato. Não, mas o Don Draper ali, o que acontece, né? Ele até tenta fazer uma piada. Então você vê que ele não... E aí, na primeira oportunidade, ele... Não, eu desisto. Né?
Ele tem essas coisas. Assim, ele mantém... Uma coisa legal do primeiro filme, de lembrar, é que o Iceman... Isso também tem... Os anos 80 tem essas coisas que é legal, que já não se tem mais, né? Os mocinhos nunca são tão mocinhos assim. Se você lembrar do Daniel San, do Karate Kid, ele faz por onde também aquela treta com o Johnny fica muito pior do que precisaria ser. Quem assistiu o primeiro Karate Kid sabe muito bem da cena do chuveiro lá e tal. E o Maverick, ele também não é o mocinho do primeiro filme.
Isso que eu acho legal, assim, porque ele é bem um protagonista nos 80, assim.
Exato.
Que ele é. É um pouco também do Curtindo a Vida Doidado, né? Que é
também.
Um cara carismático, mas fora das regras, assim. Eu acho que eles vinham de um perfil de herói, muito herói, né? Aquele...
Ou sempre tem o herói que tem alguma coisa de torto, né? O perfil mais heróico do Velho Oeste, por exemplo. Sempre tem uma coisa meio... Meio sofrido.
É, mas eu acho que
ele carrega isso.
Eu acho que nos anos 80 ele se transforma meio que numa coisa irreverente, assim, né? Ele é meio engraçado, ele é meio contra regras.
Alguma
ele não
coisa,
é,
um, é, pode
não
ser,
é uma, pode uma, ser. Uma parada dark, assim, né? Um negócio meio Wolverine, assim.
Tem uma coisa, meio... tem uma coisa mais leve. E o Maverick, no primeiro filme, ele é egoísta. Tem uma cena muito boa, que é quando ele discute com o Iceman no... Acho que é no banheiro ali, no vestiário deles, onde o Iceman falou assim, eu não confio em você. Você não é um cara pra tá junto, porque você... Ele era muito egoísta mesmo. Tanto que era assim ele desafiava a morte, porque ele tava cagando, ele não tinha ninguém, nada nem ninguém. O pai dele já tinha morrido, é fácil você se sacrificar quando você não tem ninguém, né? Pra quem você voltar. Que é exatamente o que acontece no final do segundo. Ele não quer colocar o menino em risco, porque já tem um laço de compromisso muito maior do que... Já não é tão egoísta assim. Mas no primeiro ele é muito egoísta, e o Iceman tem toda a razão. O Iceman, ele diz pro cara, o Iceman também é todo cheio, porque ali nós estamos, né, os cara competindo no máximo, então é difícil você não ter vaidade e orgulho nesse negócio ali. Mas o Iceman tem toda a razão, para as missões, o Maverick é um sujeito que é inconstante, que é inconfiável, e o Iceman bota esse dedo na ferida dele. No primeiro, a Top Gun, como a coisa termina muito bem, aí eles terminam fazendo as pazes, etc, etc, e eles se tornam grandes amigos. E essa amizade, ela vai florescer durante esses 30 anos, e o Iceman vai se tornar uma figura que vai crescendo, vai amadurecendo e vai protegendo o Maverick.
Uhum.
É isso que acaba acontecendo. Só que o Maverick, nesse processo todo, ele foi ficando onde ele estava. Então, ele continua ainda egoísta quando ele tem a relação... A Fernanda Tilha, que é praticamente uma enciclopédia do Maverick, lembrou aqui que...
Pois a Fernanda Tilha...
A Penny teria sido citada no primeiro filme, e isso eu não me lembro mesmo, mas lembrei quando você falou que ele tinha ele pegou a filha do almirante, ele estava... Com a cabeça a prêmio, né? No começo do primeiro Top Gun. Não sabia que era a Penny.
Onde ela falando aqui, ó. E o próprio Guzzi fala pra ele parar de maluquice porque ele tem mulher e filho.
Exato.
Né? E ele precisa se formar, coisa e tal.
Exato. Por que eles estão falando dessas coisas? Porque a vida não é só o sirva, seja forte, não enche o saco, tá entendendo? Não dá, não é dessa maneira que as coisas funcionam, né? Existem regras, existem os papéis, tem que cumprir aquilo, tem que levar em consideração o próximo, parari, barararará. E o Maverick é muito autocentrado, ele é bastante egoísta no primeiro filme. Quando ele perde o Goose, ele entra numa crise. Ele entra numa crise na qual ele não saiu. No segundo filme, ele continua na mesma crise. Como é que ele lida com o quanto ele é responsável por aquela morte ou não? O que ele tem que fazer?
Cara, mais um caso de que basta um pouco de terapia, meus amigos.
Poderia ter
terapia,
resolvido.
Vai fazer terapia. Tipo This Is Us, né?
Poderia.
O cara vai pra terapia, não tinha filme 2. Ele tinha virado alguma coisa, tinha casado, sei lá, coisa do gênero.
O Randall, por mais que me doa falar isso, ele tem resultados da terapia na última temporada.
Achei que ele eu não acredito resolvido. Nisso, que você virou ele a casaca desse resolvido. Jeito.
Não. Eu não quero...
Não, não acredito que você está ousando fazer qualquer tipo de elogio ou...
Não.
Eu só
digo que ele deixou de ser tão chato. Mas eu não quero ele...
O personagem mais chato de todos. Mas vamos voltar para
o filme.
Para régua, né? A gente foi para um lado, quer dizer, vamos voltar para outro. Mas a questão é essa mesmo, ele trava lá. O trauma tem isso, né? Num podcast que a gente faz aqui, a Frozen, um trauma congelante, a gente fala sobre traumas e a gente fala sobre... ficar preso no passado, sobre um erro que você cometeu e esse tipo de coisa, você assumir a responsabilidade. Porque, na verdade... Se você assume a responsabilidade, você começa a enxergar a realidade com uma maneira um pouco melhor, né? Na verdade, o Maverick fica se sentindo culpado ali, né? É uma culpa que ele não sabe o que fazer. Porque visivelmente, né? O que acontece com o rapaz jovem que fica fazendo molecagem? Quando dá ruim, ele não consegue olhar e falar, caralho, foi um moleque. Ele não consegue olhar, ele não consegue fazer isso. O Maverick não conseguiu fazer isso.
Não. E a confusão entre culpa e responsabilidade, né? Você que é da confraria, tem a Masterclass de... É praticamente um Star Wars, né? Dá em 9 partes aquela
sequência. Que 2 horas e 50 uma Masterclass que eu fiz de culpa e responsabilidade.
O que alivia a minha culpa, porque né, eu também começo a botar a gravar, não consigo fazer coisa pequena. Então, essa distinção entre culpa e responsabilidade teria ajudado demais o Maverick a lidar com o filho do Goose. Porque ele acaba projetando aquela culpa, né, e confunde o que ele seria responsável com aquilo que ele deveria compensar. Então, a superproteção que ele dá ao filho do Goose, ela é indevida, ela é ilegítima. Né? Ele jamais poderia ter feito aquilo, mas é compreensível que ele tenha feito pela culpa que ele carrega. Fazer, eu não vou aguentar mais uma culpa nas minhas costas, ainda que não seja exatamente uma culpa. O amadurecimento implica muito você saber lidar com, discernir o que você tem culpa e responsabilidade, porque se você tem culpa de algo, você tenta consertar o que dá para consertar. E quando você é responsável, você tem alguma coisa para fazer. Né? Você toca o barco adiante. Mas ele tá ali preso. As fotos do comecinho eu acho muito simbólico. Ele, as fotos do Goose, etc e tal. Ele ainda vive muito com aquilo. E o Iceman é o melhor personagem, se a gente for pensar. Porque ele pouco aparece, porque o Val Kilmer ele não é o personagem que tá com aquele câncer. É o próprio ator que tá. Então... Uhum. E foi, isso é legal, quem for querer ver bastidor aí, o Tom Cruise fez questão do Val Kilmer ser... Ele tem que participar, ele tem que participar.
De alguma maneira.
Não tinha condição. Né? Quem assistiu o documentário do Val Kilmer, o documentário chama-se Val, tá no Amazon Prime.
Nossa senhora.
É muito triste aquilo tudo assim.
Mas assim, se tiver num dia meio ruim TPM, não assiste qualquer outra coisa.
Não, é um filme muito triste, mas ao mesmo tempo também muito humano. Aquilo tudo. E aí, quando você vê o Val Kilmer ali com tudo que ele enfrenta, a cena mais bonita do seriado, do filme como um todo, é a cena dos dois, quando eles se encontram para conversar. E o Val Kilmer tem uma leitura tão perfeita do Maverick, né? Que ele não tá lá na telinha dele, né? It's time to let it go. Inclusive é da Frozen, né? É o momento Frozen do filme.
Caralho!
It's time to let it go.
Caralho, sincronicidade. É.
It's time to let it go. Do que ele tá falando naquilo ali? Ele não tá falando, que isso é uma coisa que também eu li por aí da coisa do... Né, supera a morte do Goose, etc e tal. E normalmente as pessoas entendem como superar como uma espécie de, tipo assim, esquece aquele negócio. Né, tipo, desapega de um jeito, corta esse negócio, joga fora, e isso não te pertence mais, né?
Sim.
E não é assim que funciona. Né? O let it go ali do Kilmer é mais ou menos o seguinte. Meu amigo, você tá há 30 anos vivendo com essa culpa, entendeu? Você não pode viver só no passado. Você tem que se desapegar desse passado no sentido de que o presente e o futuro existem e eles têm que integrar esse passado, aquilo tudo. Uhum. E aí é que é o bonito do filme. Porque na hora em que ele começa a de fato fazer alguma coisa, ser responsável pelo presente com a relação com o menino, quando ele escolhe o menino para ser o piloto, por exemplo, correndo o risco do guri morrer, aí ele vai pro sacrifício, tenta proteger o menino e tem as tretas porque pai e filho vai ser sempre daquele jeito. E aí quando você vê como termina o filme, que é com os dois juntos... Né, reunificado, você vê ali, ele esqueceu o Goose? Ah, ele superou a morte do Goose? De maneira alguma. Aquilo foi reintegrado num presente, num passado, no qual até eu escrevi sobre, tem aquele verso do Camões lá que é, transforma-se o amador na coisa amada. E o luto, eu sempre digo, o luto é uma escola de amor, só que pra esse amor acontecer, você vai ter que transformar aquela dor, que não é só perda. Alguma coisa pode virar vida nesse negócio. Tem que transformar aquela dor, o luto, em vida. Uhum. E é isso que o Iceman ajuda ele. É o let it go no sentido assim, cara, para de viver desse jeito só olhando pelo retrovisor. Faz dessa dor adubo da relação nova com o menino.
É porque o que acontece ali é que ele não... Por ele estar se sentindo muito culpado, por ele achar que ele é o responsável pela vida do menino, que ele vai conseguir proteger o menino, que não é mais um menino, porra, ele tá lá no Top Gun, né?
Porra,
o que eu acho ridículo isso.
Dado Marvel lá no primeiro filme.
Entende? Por fazer isso, ele fica naquela coisa da contenção. Então você vê, assim, né, nesse tipo de postura dele, assim, ele fica nessa coisa de contenção. Não, eu vou evitar uma nova tragédia. Então, o que acontece com uma pessoa que passa por um trauma, por uma perda, às vezes, é o quê? Ela quer evitar que aquilo aconteça de novo. De qualquer maneira, por mais que os esforços para evitar algo seja muito mais destrutivo do que se você deixasse o curso da vida correr, né? Então, ali é o problema. Ele quer evitar que o Rooster viva, quer evitar que o Rooster tenha os sonhos deles, coisa e tal. Porque... E aí você também percebe uma imaturidade do Maverick ali, que é do tipo, cara, vamos pensar sinceramente. O menino tá querendo ser Top Gun porque o pai dele foi Top Gun e ele foi um ótimo Top Gun, tanto que foi teu parceiro.
As camadas 2 no guri ali do Rooster é total, né?
Ele
usa a mesma camiseta do pai, o mesmo bigodinho, canta as mesmas músicas.
Então, assim, você fala, cara, Se a gente for pensar em imaginário, o exemplo que o pai deixou pro menino foi um ótimo exemplo. O menino tá fazendo alguma merda? Não tá fazendo merda nenhuma. Entende? Então você querer impedir o curso dessa... Não, é a mesma coisa que você conhecer um cara que... você tem um amigo que é músico e aí morreu drogado, louco, insano. Chega pro filho e fala, não, você não vai ouvir música. Chega pro filho do cara. Meu, tá no sangue do cara, entendeu? E mais, o que é o mais interessante é isso, ele está no Top Gun. Veja, o Russo era tão bom que ele foi retido 4 anos, mas tava lá de novo, entendeu? Ele não desistiu. Você devia olhar pra um cara desse e pedir desculpa, porra.
Sim.
Devia contar a história, falar, porra, cagada, foi cagada. Parece que ele te odia. Ah, se eu fizer isso, ele me odeia. Se eu fizer isso... Mas é isso que pais fazem, caralho, entendeu? Você escolhe. O problema é que ele podia não te odiar se você tivesse sido maduro. Só que ele não tinha maturidade. Então eu acho que é isso, assim. Ele só fica tentando evitar, tentando evitar, tentando evitar. É uma coisa que acontece muito em relacionamento, às vezes. O casal passa uma situação, ficam tristes, aí ficam tentando evitar. Em vez de tentar compreender, tentar criar uma forma daquilo, enfim, uma situação triste, algum problema de dinheiro. Não, então a gente não vai tocar nesse assunto, vamos fingir que não existe. Então daí vai criando um elefante no meio da sala, né?
Sim.
E nesse filme o elefante é o próprio Rooster, né? Porque ele tá ali, o elefante branco, e o Maverick não sabe o que fazer. Tanto que quando ele aparece, ele abaixa a cabeça, né? No boteco ali, né? E dá uma baixada na cabeça e fala, pô, isso aí é culpa, porra.
Sim, não, sem dúvida alguma. E o Rooster tá no direito dele de ficar indignado, porque ele não consegue entender por quê.
É, mas...
Ele só consegue daí projetar no Maverick um personagem que não é o Maverick também, né? Que é um filho da puta, que matou o pai dele, que é esse... Não é isso também, mas é o... Com o pouco que ele tem, é o pouco que ele consegue elaborar pra si mesmo, né? Então, pro Rooster é muito difícil ficar naquela posição ali também de ter que ter o Maverick como chefe, porque ele fala, agora me ferrei, né? Agora eu não vou conseguir mais nada nessa porcaria. E se eu não me engano, o Maverick não conta pro Rooster da mãe dele. Tem um negócio ali que parece muito bonito quando tá lá na cama com a Penny, ele fala, não, eu faço isso por causa da mãe dele. Se você acha isso lindo, maravilhoso, e realmente, claro que tem algo de heróico, de sacrificial naquilo tudo, só que é muito, tá torto, entendeu? Aquilo ali tá torto, porque ao fazer aquilo ali, você tá tirando do Rooster a própria vida dele, no final das contas, né? Mães e pais, você tem um certo controle e domínio até uma certa idade. Depois, no máximo, você aconselha, entendeu? O aconselho é o dia depois. Eu não falei?
Eu não vou. Eu não vou. Avisei. Não tem como eu esquecer o dia em que eu estava saindo de casa. Minha mãe falou, filho, vai devagar, né? Não corre, coisa e tal. Eu olhei pra minha mãe nos altos meus 20 anos. Falei, mãe, educação foi até os 18. Agora você só reza pra dar certo. Porque todo dia você fala pra eu devagar. Eu tô indo no mercado comprando. Você quer ficar me dando conselho, coisa e tal. Coitada da minha mãe.
Mas é isso. Ela tava no papel dela e você no teu. É assim que funciona. É assim que funciona. Por isso que daí chega uma certa altura em que você tratar o Rooster como se ele tivesse 8 anos de idade, tendo de ser protegido por um desejo... Já não tem mais cabimento, entendeu? Você já toma uma decisão ali que...
E perde essa coisa da maturidade, né? Ele mesmo que é da Navy, né? Da Marinha, sei lá, enfim, qualquer coisa assim. Ele mesmo poderia saber assim, tipo, cara, né? Faz parte do nosso papel, faz parte do nosso trabalho, a possibilidade de morrer.
Sim.
E eu vejo que o problema não é o avião, é o piloto. O problema não é morrer, mas é como você morre, entende? Então você fica tentando impedir que o menino escolha um jeito de viver a vida dele e de ser bom, tão bom quanto o próprio Maverick, né?
De cometer os erros dele.
Cometer os erros dele também. Ah, mas ele pode morrer. Eu sei, mas você também pode morrer. Você nunca foi um problema pra você.
E o legal é que é um drama, porque você compreende as ações de cada um deles, entendeu? Você não, ninguém tá sendo mal nessa história. A mãe... É. Não tá sendo malvada, o Maverick não foi malvado, nem o Rooster tá sendo malvado. É um drama no qual, assim, se sentar, esclarecer, brigar o que tem pra brigar, as coisas poderiam ser acertadas, né? Desde que se tratassem como adultos que eram. Uhum. Aí entra toda a questão de maturidade, que pra mim é o grande tema dos dois Top Guns, porque quando você vai olhar para os pilotos, tanto no primeiro filme como no segundo filme, você vê que é tudo uns galinhos, né? Tudo se achando com a cristal, não tomaram as tundas da vida ainda pra dar uma assentada e saber como é que as coisas funcionam, né? Que é, por exemplo, o que o Iceman representa no segundo. Se você vê o Iceman do primeiro filme, é igual o galinho do segundo, os galinhos. Mas o Iceman do segundo já é o homem vivido, que tá ajudando o Maverick, como um pai ajuda com conselhos, de uma maneira que vai se meter onde não deveria se meter também, mas sabendo como se meter naquele ponto como um todo. Existe o drama dos como é que é ali? Eu não sei como é que é o Don Draper, o que ele é ali, se ele é um capitão, se ele é o coronel, o general. Acho que é general.
Diretor de arte.
É o sujeito que eles estão colocando aqueles guri ali, pelo bem da missão, ele sabe que tá mandando pra morte aquilo dali, aqueles pilotos ali. E o Maverick, moralmente, falando assim, não tá certo esse negócio, vamos tentar salvar o máximo possível. E aí você vê lá no final, quando o Maverick perde as costas quentes, que o general reconhece e fala assim, puta, pra esse tipo de missão, pode ser qualquer um. Se for pra perder uns 4, 5 no meio do caminho. Uhum. Mas se for pra todo mundo voltar, só o Maverick que vai... O cara tem que aceitar aquele negócio também ali no processo. Então tem uma série de dramas morais ali que vão sendo retratados no filme, que depende muito da maturidade das pessoas. Né? Então o general ali pode ser pelo cumprimento do dever, foda-se quem vai morrer. São soldados,
sim,
assumiram
sim,
o risco disso aqui. Né? Agora, como pessoa, moralmente falando, como não vou querer salvar esses pilotos? Por quê? Por que eu vou tratá-los como se fosse um descarte, né? Só pra... Não faz o menor sentido. E aí já é, moralmente falando, aí o Maverick você já vê uma integração na personalidade no qual ele tá numa posição de mando ou de chefia, na qual ele já não tá olhando só pra missão, tá olhando pro outro. Uhum. Uma coisa que no primeiro ele já não tinha de uma maneira tão clara. E é por isso também que daí ele vai começar a ter uma relação com a Penny, que é se abrir de fato pro relacionamento, né? Começa a ter um resgate disso também.
E tem uma coisa interessante ali, que a Penny resgata ele muito, né? Então dá uns conselhos, fala, eu vou... Tem muita mulher que fala assim, como é que eu me importo com meu marido, coisa e tal. Olha, a Penny, ela se importa muito bem ali com... Não, você vai encontrar uma saída, eu te conheço, né? Dá palavras de afirmação. Mas a questão é que ela realmente faz isso, assim. Ela não me olha com esse olhar, essas coisas. É interessante isso, que você vê um papel feminino... Uhum. Muito mais madura do que o Maverick. Muito mais madura.
Até a filha dela era mais madura que o Maverick.
Aquela cena é maravilhosa. Na
janela.
Né?
Só não faz ela sofrer. Dessa vez.
Aí, mas o que acontece é assim. Você vê ali que é uma mulher se colocando no papel dela e botando o cara na linha. Não, eu vou desistir. Não, você não vai desistir. Né? Como é que ela fala alguma coisa assim? Ah,
não me lembro da frase.
O teu companheiro morreu, mas a missão continua. Você não morreu, porque você acabou o tempo,
chama
vai desistir.
Ele pra camada
7.
Vamos lá.
Então, o cara volta, daí ele volta lá e enfim. E...
Falar nisso, ela tem a cena magistral de que o cara é bom piloto de avião, né? Mas no barco a Penny deu uma surra nele, né? Ela tá lá como se fosse um Ulisses Odisseu.
Porra,
né? Do negócio, é um baita mulherão. Sem precisar fazer cotas progressistas para feminismo, uma baita de uma personagem feminina ali.
Não, uma baita mesmo.
Aline é muito bonita, né? Eu gosto muito daquela atriz, acho que ela é muito bonita.
Eu sempre confundi ela com a Sharon Stone, mas não é a Sharon Stone.
Não, a Sharon Stone é a loira. Eu sempre achei que se fosse fazer
Demi Moore.
Ah, Demi Moore também. Se fosse fazer o remake da Mulher Maravilha nos anos 90, eu acho que ela seria a atriz. Ela seria...
É, ela tem um quê de galgote ali.
Ela fez do Hulk, né? O primeiro Hulk é...
E também assim, né? O pessoal falou assim, eu acho que o filme fez sucesso porque não teve tanto CGI, né? Tanto efeito especial, né? Mas eles gastaram tudo em plástica, né, gente? Porque vamos falar a verdade. Tá todo mundo remendado
plástica
ali.
Plástica e salto no sapato do Tom Cruise. Se vocês verem assim, tem 5 centímetros de salto pro Tom Cruise ficar na altura dos caras. E da própria Penny, né? Esqueci o nome da show. A Jennifer Connelly. Obrigado, Samara. A Jennifer Connelly. Tem tudo isso aí também mesmo. Então, é um filme das antigas, né? Que não... Mas eu não acho que essas coisas expliquem, sabe? Sinceramente, não. Eu acho que é uma junção de vários desses fatores que...
Eu acho que foi o timing, eu acho que foi tudo isso junto, assim, pra fazer tanto sucesso. Porque você assiste o filme e não tem uma grande... É legal. Eu acho que também resgata um pouco esse clima anos 80 ou
que tá meio
sessão
moda,
da tarde, assim, meio
sim.
que... Ah, vai pra se divertir.
Tipo Stranger Things, né? Stranger Things tem isso também. Eu acho que tem isso também.
Mas Stranger Things ainda, né? Foi mais se aproximando mais dos filmes de terror, assim, né? Mas esse é legal, assim. Porque até mesmo o vilão que eles colocam lá é um vilão genérico, né? Ah, você tem que ir lá no inimigo. Eles nem falam quem é o inimigo.
Não, não é o Irã, tipo, né?
Eu não sei.
Não dá nem pra saber direito. Meio que não importa.
É.
Meio que não importa.
Então você vê ali que não tem personalidade nenhuma. Os caras que entram nos aviões pra caçar eles é um capacete fechado, enfim. Tem umas coisas, tipo assim, que não identifica nada. Então fica um filme muito... Filme de heróis mesmo, né? Um filme de só de heróis, né? Não tem um vilão.
Eles, mas eles mesmos são os anti, heróis e anti-heróis, né? Ao mesmo
tempo. Nesse sentido, assim.
Da Penny também é uma coisa legal de se falar. Ela e o Iceman conhecem o Maverick de verdade. O Maverick por trás daquela fachada dele de... né, de como é que é? Cavaleiro Solitário, alguma coisa assim, né? Lobo Solitário. Pra mim, a cena que eu mais gosto do filme é quando ela vê o Maverick, porque ela dá uma tunda nele, né? Faz ele pagar chope pra todo mundo no bar. E daí ele vai embora, porque o Rooster chegou. E daí, do lado de fora, ele fica vendo o Rooster tocando no piano a música, né? O Great Balls of Fire, que tem no primeiro filme, que é o Rooster cantando, todo mundo cantando junto. E ele olha, o olhar dele, eu acho o Tom Cruise bom ator para as pessoas. Você vê todo o drama, a dor dele, tudo que ele perdeu, tudo que ele poderia ter com o menino, não tem. Ele olhando, e a Penny observa ele. E aí você vê que até aquele ponto, a Penny tá, tipo assim, tratando o Maverick, tipo assim, você é um perigo para mim, porque eu sei que eu caio na tua lábia, eu não vou abrir a guarda para você de jeito algum.
Uhum.
Nessa hora ela olha... e ela muda a expressão facial dela, olha pra ele e fala assim, eu sei qual é a tua dor. Ela conhece a história do Maverick. E isso é muito bonito, porque ela é, isso não aparece de maneira falada, mas o encontro dos dois é muito por causa dela que o Maverick consegue, e o Iceman, que ele vai se abrindo, né? Vai se permitindo viver uma nova experiência com o Rooster. Isso é muito bonito, né? E um filme simples, né?
Ah, o filme simples. Que eu lembrei, o Homem-Aranha, que diz que vai entregar na entrega. O do Homem-Aranha, sem caminho volta pra casa.
Sim, coisa da nostalgia.
Que a gente ficou conversando e falou que, no final das contas, não desenvolve bosta nenhuma.
Só fica, apareceram, né?
É, só fica... foi isso. Mas é verdade, eu acho que ali tem um... e tem esse caminho para a maturidade, né? Então, finalmente, é quase como se finalmente o Maverick vai, quem sabe, ser maduro. Ou não, né? Porque
Provavelmente vai sair um 3, ponto, né? Vai ter que sair um 3, porque com sucesso, dificilmente os caras não vão querer ganhar mais uns trocos com o terceiro, né?
Deitar em cima.
Eu acho que devia acabar por aqui, porque o risco de não ter mais graça é grande.
Muito.
Ou espere mais 30 anos. Daí...
mas eles podem fazer um troço meio Creed, assim, né? A história daí do Rooster, né? Enfim.
É, mas tipo, não é um personagem.
Sei. Mas outra coisa que eu gosto do filme também é que eles conseguem em um pouco tempo, né, que é o tempo de um filme, explicar várias coisas, assim.
Sim.
Até que vai legal.
E com leveza, né? O filme tem um ritmo bom, um bom encaixe, as atuações estão boas, né? Então é bastante bacana. E o Thiago de Andrade fez uma piada ruim, mas boa. Né? Que a Penny é uma Lamborghini perante o Maverick. Quem entende de carro entendeu a piada. E é verdade, você tem toda a
razão.
Também acho isso aí.
Isso é verdade.
E tem um sujeito chamado Balzac Calvo, ainda é Shed. Esse cara, sabe que eu até ia rir, cara, mas foi tão pensado esse teu nickname pra botar aqui que não. Não me convenceu.
O que que foi?
O nome do
Por que que é Shed?
Não sei também, deve ser algum desses termos de internet aí, de, sei lá, homem, algum tipo de homem, sei lá, alguma coisa assim. Mas daí ele bota o Balzac, né? Já é o inteligentinho, né? Daí ele modifica o Balzac pra calvo. Daí é o Chad, porque daí ele é moderninho, entendeu? Então, eu tenho uma certa preguiça. Desculpa o Balzac calvo, mas eu tenho preguiça dessas coisas.
Chegou tarde, Veridiana. Mas aí, é isso? É isso? Tem mais algum ponto aí?
Não, acho que do filme não, né, gente? Vocês têm alguma coisa que vocês querem que comente? Sabe que foi uma das primeiras coisinhas que eu aprendi no violão? Que eu comecei a ter violão no ano 85, minha primeira aula. E o cara me ensinou isso tão que eu ficava... Era a única coisa. Durante muito tempo, só isso eu sabia tocar. Muito tempo. Muito tempo. Mas aí...
Shed é igual macho alfa.
Ah, tá. O Balzac calvo ainda é Shed. O Balzac era macho alfa, é? Flávia, não, o Top Gun gira ao redor do Maverick, mas o Rock também girava ao redor do Rock e conseguiram inventar um Rock com outro nome, com o Rock participando. Então, tudo é possível, tá?
Queria saber com qual dos personagens vocês se identificaram mais. Pela personalidade, qual? Eu tô com o Bob.
Bob?
Aquele Bob. Cara... É exatamente isso. O Bob, o cara atrapalhado que todo mundo zoa, que todo mundo tira sarro.
Entre os pilotos ali?
Entre os pilotos ali, né?
Ah, tá.
Tem o Bob.
Que é o parceiro do Rooster, não é?
Não, é o parceiro da menina.
Ah, o parceiro da menina. Tá certo. Eu não me lembro pelo nome deles, eu não me lembro. Putz, o que que identifico?
Mas eu acho que se eu tirar a barba eu fico igual o Rooster.
O Russo é só o bigodinho? É, pode ser. Eu não sei se me identifico com algum, não. Talvez com o Val Kilmer, assim a gente acaba logo com essas... né? Chega dessa jornada do herói.
Chega dessa merda.
Isso é um sonho. Só botar no... Você quer ouvir um conselho mesmo aqui? Tá aqui na tela do computador. Então.
Vai, só escreve.
Eu não sei com o que eu me identifico. Não consigo ser Maverick desse jeito. Embora ele tá colocado numa posição ali de meio de professor, que daí, né? A gente mais ou menos, mas não.
Não, mano. Também tem esses recursos anos 80, né? Joga o negócio no lixo. Quero ver o que vocês são capazes. Daí vai jogar desse, futebol americano. Fala pra puta que pariu, cara. É. Quando é que você dá aula? Quando acontece isso? Olha só que interessante. Quando acontece isso na sua faculdade, você acha ruim, né? Pô, o professor não tá querendo dar aula. Aí quando aparece no Maverick, você acha sensacional.
É, exatamente.
O que vocês estão fazendo aqui na praia? Ele com roupa. Com... Não, você não queria uma equipe. Olha a sua equipe. Ah, pá, merda.
E se você gosta tanto do Marvel, se você lembrar também da época de escola, provavelmente o Maverick seria o grande babaca da escola, entendeu?
É, então, não, seria chato.
Não trata como você gostasse tanto assim, não.
Seria chato.
Então acho que não. Mas tem é identificação isso. Nenhuma.
Mas pronto. É isso, gente. Tá bom hoje. Tá bom, tá? Ah, ó, uma coisa que dá pra gente indicar pra vocês. Gosta da temática? Gostou da temática aeronaves, essas coisas?
Aeronaves?
Exupéry, tá bom? Leia lá, Terra de Homens.
Exatamente.
Tá?
Qualquer
leia,
dele, né?
É. Qualquer um dele, o Voo Noturno, tem até clube do livro na confraria.
Correu Sul, é bom.
Mas
também.
O.
Tem
um
piloto de avião, não é? Tem um título que se chama piloto de avião.
Piloto de guerra. É foda também, cara. Eu li esses dias. Piloto de guerra é foda também.
É bem bom.
É, Um Sentido para a Vida. Esse não foi reeditado, acho que é difícil encontrar. Mas o Exupéry, ele tem aquela literatura assim, meio biográfica, meio filosófica, meio psicológica, meio poética. É um negócio bem foda, assim, eu acho, né?
É, de piloto de aviação, acho que é o grande.
É o grande, né?
Na literatura, acho que é. Não sei se tem outros também, mas acho que é.
Falando sobre. Eu não lembro mais nenhum de avião. Porque de barco tem vários, né? Mas de avião. Eu
não... É, de avião não. Já
enfim.
Vai meio ficção científica, né? Mas tá bom, né, gente?
Ó, beijo, abraço. Tá, entrem na confraria.
Até
ouça
amanhã.
Ouça o nosso podcast. Amanhã, às 8 horas da noite, saiu conversa paralela conosco. Tá bom? Isso lá no canal da BP. Um abraço, beijo no coração de vocês.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.